África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
C'est que, en tant que journaliste, je me suis donné une ligne. C'est celle d'être l'ouvrière de la plume indépendante. Nous sommes au Congo.
É que, na qualidade de jornalista, optei por ser obreira da caneta independente. Vivo no Congo, onde muitos meios de comunicação não se dão a liberdade de expressão, porque muitos médias pertencem a homens políticos, mas também porque o nosso país vive na precariedade e, perante isso, é-se muitas vezes levado a esconder a cor daquele que te dá os meios para funcionar. No meu caso, retomei um jornal que tinha sido iniciado por um antigo editor de Feliz Memória. Chamava-se Emmanuel Bairraga Chafari. Era um jornalista da imprensa escrita que conheci pouco tempo antes de ele partir deste mundo e que quis deixar-me a missão de dar continuidade ao jornal. Eu trabalhava numa organização de defesa dos direitos da mulher e numa rádio comunitária quando ele, doente e vendo que talvez não sobreviveria, dirigiu-se a mim com esse pedido.
Lorsque je reprends le journal, je me dis:
então, logo que tomei conta do jornal, disse para comigo que não íamos escrever só por escrever, mas sim para uma causa bem precisa, porque, como sabe, a República Democrática do Congo é um país sinistrado e os sinistros são visíveis a vários níveis, a nível da governação, dos direitos humanos, do social, por todo o lado. Enfim, é como um canteiro em que é preciso trabalhar em várias frentes e eu escolhi fazê-lo através da imprensa escrita. Trata-se, portanto, de um jornal cujo objetivo é lutar pela promoção da democracia, luta que conjugamos com o direito da mulher. Digo sempre que a mulher é parte da humanidade e que os direitos do homem são também direitos da mulher, mas como vivemos num país onde nada funciona como deveria ser, a mulher é vítima a vários níveis e é, portanto, preciso pô-la em realce no contexto da defesa dos direitos humanos. Mas o nosso jornal tem 20 páginas dedicadas à política, à sociedade, à economia, a figuras femininas, porque consideramos que a mulher não é só o estupro, não são só problemas, são também iniciativas, inovações. E nós procuramos essas figuras que inovam para as pormos em realce. Pessoas da base, não vamos à procura de primeiras damas, de ministras, vamos às pessoas mesmo da base. Temos também rubricas sobre cultura, sociedade, desporto. Procuramos tocar tudo, porque é também um jornal de opinião.
L'esport, donc, on essaie de toucher à tout, parce que c'est aussi un journal d'opinion.
E como é que faz para conservar essa liberdade de expressão no jornal?
Au début, c'était difficile du point de vue moyen, parce que je devais commencer sur fonds propres.
No início foi muito difícil, porque tive de começar com fundos pessoais, que eram sempre magros. Quando comecei, no leste do Congo não havia pontos de referência a quem pedir conselhos sobre como dar vida a um jornal. Quando punha a pergunta ao antigo editor, ele dizia-me: a imprensa escrita é como o audiovisual, sujeito, verbo e complemento. Mas sujeito, verbo e complemento para dizer o quê? Corríamos o risco de dizer o que os outros já dizem. Então tinha de ir a Kinshasa, a mais de 2.000 quilómetros de distância, para me formar de maneira quase fortuita. Quando encontrava colaboradores na sociedade civil, concordávamos sobre os assuntos a enfrentar e cada um vinha com o seu manuscrito, porque não tínhamos um computador, não tínhamos nada. O antigo editor tinha estado doente e tinha perdido tudo. Então eu tinha de ir a secretarias públicas para escrever tudo ao computador. Copiava depois numa chave USB e depois ia às companhias aéreas e, se encontrasse alguém conhecido, mandava a chave e o dinheiro para um jornalista em Kinshasa, a quem telefonava imediatamente para ele ir retirar tudo, corrigir os artigos, mandar imprimir e depois mandar-me o jornal pronto para Bukavu. Mas muitas vezes tudo isso não funcionava e devia eu própria ir a Kinshasa. Isso levava uma semana. Os amigos jornalistas, à noite, depois do seu trabalho, mostravam-me como fazer as coisas e às altas horas da noite íamos imprimir. Eu punha então o meu cartão com 250 exemplares do jornal à cabeça, ia para o alojamento e no dia seguinte de manhã voltava para Bukavu, triunfante com o jornal que tinha custado cerca de 1.400 dólares. Procurava vender cada exemplar por um dólar, mas ninguém comprava. Então dissemos, isto não pode continuar assim. É preciso que o jornal tome o caminho de um jornal de combate, porque se contarmos com o dinheiro, nunca mais lá chegaremos. Então muitos diziam, ah, um jornal de combate como este nunca existiu aqui. Mas depois demos-nos conta que as pessoas não liam muito. Decidimos então fazer, ao longo de 15 dias, um festival cultural para o qual todos eram convidados, desde crianças a velhos. As pessoas vinham lá, liam o jornal, livros de todo tipo, ouviam música, ouviam poesias, viam filmes ligados à África e à nossa realidade, enfim, tudo com o objetivo de manter viva a memória do nosso povo, porque diz-se sempre que em África somos de tradição oral, mas eu acho que isto nos tem feito perder muita coisa. Então, nós que temos a graça de ter aprendido a escrever, devemos escrever. É assim que temos andado a levar avante todo o nosso trabalho.
Que par la grâce nous savons écrire, nous pouvons écrire pour des générations futures et c'est comme cela que nous menons notre travail. Le journal a été créé en 1993 par l'ancien éditeur qui espérait, comme beaucoup d'éditeurs au Congo, qu'il y aurait des subventions de l'État à la presse.
O jornal foi criado em 1993 pelo antigo editor que, como muitos outros no Congo, esperava que haveria subsídios do Estado para a imprensa. Isso não aconteceu. Então, muitos jornais morreram. Mas o dele resistiu, porque nessa altura havia a explosão do HIV-Sida e havia muitos financiamentos para lutar contra isso. Então, ele criou uma associação de luta contra a Sida e orientou a produção do jornal como uma linha orçamental da associação. E quando tinha financiamentos, o jornal saía. Quando não tinha, o jornal ficava parado. Passou, portanto, por altos e baixos e, com a rebelião, todo o material de redação foi pilhado. Ele próprio teve de viver na clandestinidade. Assim, quando me confiou a missão de continuar o jornal, não havia nada. Eu aceitei porque o meu marido me encorajou a fazê-lo. Dizíamos-nos que, se aceitássemos, ele ia morrer sereno. Mas depois comecei a tremer, pois não sabia por onde começar. E dizia, vou fazer um ou dois números para pagar essa dívida moral para com ele e depois vou à minha vida, vou fazer outras coisas. Mas as pessoas pareciam, contudo, interessadas no jornal e achamos que não podíamos parar. E é assim que hoje estamos onde estamos.
Mas quando nós continuamos, nós vimos l'engouement des gens a venir chercher le journal. Nós aussi, nous avons mordu, nous avons dit, bon, on ne croise pas les bras, on continue. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est là où on est.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
A nossa voz desta semana é Solange Luzikun Zimire, do sul do Kivu, na República Democrática do Congo. Estava-se em 2007 quando ela assumiu a responsabilidade do jornal Le Souverain, o Soberano. Mas as coisas começaram a andar um pouco melhor só em 2009.
E foi seulement em 2009 que j'ai trouvé un premier partenaire qui a accepté de financer d'abord un numéro. Grâce à ces partenaires-là, nous avons d'autres aujourd'hui qui nous aident et qui nous permettent quand même d'avoir...
Foi só em 2009 que encontramos um parceiro que aceitou começar por financiar apenas um número. Mas graças a ele encontramos outros parceiros que ainda hoje nos permitem ter uma tiragem de 1.000 exemplares. E foram esses mesmos parceiros que me ajudaram agora a ter material para montar uma tipografia que estamos atualmente a erguer em Bukavu. Assim, já não iremos a Kampala, ao Burundi ou a Kinshasa imprimir o jornal. Além disso, tencionamos abrir a tipografia ao público para tudo o que se pode fazer numa tipografia.
Tudo o que pode ser feito como trabalho em uma imprimeria, nós abrimos isso ao público.
Um jornal mensal de 20 páginas a cores, uma equipa de 7 jornalistas permanentes, um secretariado em funcionamento.
Tudo isso lá, graças aos esforços de muitas pessoas. Há pessoas que nos ajudam tecnicamente, com conselhos, e há outras que nos soutiennent par la prière, e há outras que nos soutiennent vraiment en termes de formação.
Tudo isto graças aos esforços de muita gente. Há pessoas que nos ajudam tecnicamente, outras dando conselhos, outras com orações e outras ainda com formação para nos profissionalizarmos ulteriormente, e outros com meios financeiros.
E há outras que nos soutiennent avec des sous.
Graças ao fundo do prémio Mulher Corajosa, que a Embaixada dos Estados Unidos na República Democrática do Congo lhe atribuiu, Solange tenciona ampliar a informação sobre o seu país, fazendo-a chegar a todo o mundo através da criação de um sítio web, atualmente em construção. Disse-nos ela, explicando que todo o esforço que tem feito tornou-a conhecida, e foi precisamente isso que a trouxe a semana passada à Europa.
Et c'est comme cela que l'Union européenne aussi, lorsqu'elle a voulu réunir certains acteurs actifs de la société civile du Congo, a pensé à nous pour nous faire participer à cette rencontre là où les acteurs de la société civile devaient proposer des stratégies d'intervention à l'Union européenne si...
Foi assim que, querendo reunir alguns protagonistas ativos da sociedade civil na República Democrática do Congo, a União Europeia convidou-nos a tomar parte num encontro destinado a propor estratégias de intervenção, visando reconduzir o nosso país à paz, isto é, ouvir as nossas opiniões. E eu estou muito feliz por ter feito passar a ideia do apoio aos média para que se tornem independentes, para que a liberdade de imprensa seja uma realidade no Congo.
Soutien aux médias pour qu'ils deviennent indépendants, pour que la liberté de presse soit une réalité au Congo. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Est du Congo, on va voir directement les viols. Je combats les viols avec toute la dernière énergie, mais je rappelle qu'à côté du viol, il y a beaucoup d'autres problèmes que connaissent les femmes.
Hoje, quando se fala do leste da República Democrática do Congo, pensa-se logo na violência sexual contra as mulheres. Eu combato as violências com todas as minhas forças, mas recordo sempre que ao lado das violências há muitos outros problemas que as mulheres enfrentam e que ao lado desses problemas, todos ligados também à insegurança e à falta de paz, as mulheres não cruzam os braços, lutam dia e noite. São lutadoras, carregam pesos enormes. Tenho sempre muito respeito pela mulher congolesa porque não cruzam os braços.
On avait une fois célébré la Journée internationale de la femme.
Uma vez celebramos o Dia Internacional da Mulher, tendo como slogan, não obstante a guerra, a vida continua. Sabemos que por detrás dessa guerra existe toda uma engrenagem que tende a nos aniquilar totalmente, mas não lhes damos aso, continuamos a lutar, cada um no seu campo, alguns em associações, outros na agricultura, outros no ensino, e eu no nosso jornal. Todos contribuímos para essa luta, a fim de promover não só os direitos da mulher, mas da pessoa humana em geral, pois a mulher vive com toda a sua família.
Porque quando a mulher vive bem, ela vive bem com toda a sua família.
Para terminar, Solange deixou uma mensagem.
Mon message, je vais le présenter en tant que citoyenne.
A mensagem que vou deixar é como cidadã do mundo. Sou do Congo, do sul do Kivu, mas sou uma mulher e como mulher recordo ao mundo inteiro que somos nós que damos a vida. Por isso, toda a humanidade nos deve ajudar a continuar a concretizar esta missão de dar a vida, a dar-nos a possibilidade de educar os nossos filhos, de os crescer e de viver em paz. Quem nos está a ouvir, não sinta nisso apenas as palavras minhas, da Solange, mas de todas essas mulheres que sofrem, todos esses congoleses sinistrados, e que cada um reflita, nem que seja só um minuto, sobre a questão da República Democrática do Congo.
Sobre a questão do Congo. Eu vou terminar por essa anedota que j'avais trouvé sur Facebook.
Vou terminar com estas palavras que encontrei no Facebook. Quando alguém morre, faz-se um minuto de silêncio por ele. No Congo já houve 8 milhões de mortos. Se a humanidade observasse um minuto de silêncio para cada um deles, o mundo calar-se-ia. Mas eu não peço à humanidade para se calar. Peço-lhe para se erguer e nos ajudar a combater todas essas violências que acontecem conosco. Eis a minha mensagem.
Toutes ces violences qui se passent chez nous. Voilà mon message.
Merci beaucoup et bon travail.
Merci beaucoup.
África Vozes Femininas. Todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.